Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 86 do podcast GE Inter e eu já vou logo avisando vocês para preparar seus pacotes de dados porque esse episódio está muito pesado. Eu não falo isso só por causa do Grenal do domingo, nós recebemos um convidado muito especial que conhece como poucos o clássico e dispensa comentários. Nilmar vai estar com a gente para projetar o primeiro jogo da final do Gauchão e falar também de como ele vê o início do trabalho do Miguel Ángel Ramírez pelo Inter. A resenha promete muito, ficou muito legal e começa agora.
Olha o Yale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Olá pessoal, podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo De Couto, setorista do Inter no GE.globo e é um episódio especial porque é semana Grenal, é Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho, vale título e nós temos um convidado de seleção brasileira, um convidado de Copa do Mundo, eu poderia parar por aí, mas é um convidado que é homem Grenal também para participar do nosso podcast de hoje. Eu tô falando de Nilmar. Nilmar, muito bem-vindo ao nosso podcast. Não tenho roupa para te receber nesse podcast, mas estamos aí para a resenha.
Bom, que é isso. Agradeço aí o convite. Vamos bater um papo legal e bacana aí. Obrigado aí pela moral de jogador de seleção. Show, show, show. Vamos lá.
Não é moral, eu só falei a verdade. Se fosse moral, eu tava inventando alguma coisa. Quem não tem tanta bola para estar na seleção e se diz centroavante, e eu não quero nem comentar, é o Tomás Ramos, meu colega de GE.globo, setorista do Inter também. Tomás, no Beira-Rio cantavam, nós estamos aqui para ver os gols do Nilmar. Hoje nós estamos aqui para entrevistar o Nilmar, né, Tomás?
Exatamente, né, Eduardo? Nós viemos aqui falar com ele, né? Com o Nilmar fica fácil, né, jogar do lado, né? A velocidade dele, os dribles e os gols, né? Ele faz tudo, só fica do lado ali, cumprimenta. E agora... vamos lembrar um pouquinho, né? Muito bom você estar aqui com a gente, Nilmar.
Bom, semana... isso, é um prazer.
Semana Grenal, nós temos também, obviamente, mais um representante da torcida, além do Nilmar também, né? Torcedor colorado também, que é o Luca Pumes, nosso influenciador, voz da torcida do Inter no GE.globo. Ele tá vestido a caráter, com uma camiseta lindíssima do Inter Retrô. Então, Luca, tudo bem aí?
Tudo bem? Pô, De Conta, eu passei a noite inteira pensando, quando o Nilmar chegar, eu vou dizer que não tenho nem roupa para receber, mas daí tu já falou. Então, eu já vi colocando a melhor, essa aqui, né? Não é das mais históricas, essa aqui de 83, um ano que sofremos, do Silvinho, mas é lindíssima, da Le Coq Sportif Internacional. Muito feliz de entrevistar o Nilmar e orgulhoso de estar aqui com vocês hoje e, pá, tenho nem palavras, estou até meio bobo aqui hoje.
Eu tenho certeza que quando os ouvintes forem carregar o podcast, seja no Spotify ou no GE.globo, vai demorar para carregar, porque é um programa pesado. Só a história do Nilmar aí fala por si só. Mas, Nilmar, tu que é um cara que fez pouquinho gol em Grenal, foram quantos gols em Grenais, o Nilmar?
Ô, Eduardo, se eu não me engano, eu tava até dando uma pesquisada antes aqui, porque eu perdi as contas. Mas acredito que foram sete gols. É que foram alguns na Serra também, né? Teve jogo, teve Grenal no Erechim, em Bento Gonçalves. Foram sete no total, assim, que eu imagino que foi, assim, fora os passes, né?
Não, se a gente for falar de passe e também da tua carreira, a gente tem que fazer um podcast só pra isso, Nilmar, mas se tivesse Grenal na Lua, acho que tinha gol do Nilmar também, né? Vamos falar real aí, né?
Ah, eu tive sempre sorte, assim, né? Sorte não, é competência também, mas sempre é que eu cresci aqui, né? Cheguei muito jovem, acompanhei na base também aquela rivalidade nos Grenais que tinha da categoria de base, então a gente já cresce, quando chega no profissional, o ânimo é outro, né? O incentivo, a motivação, até hoje, mas na época o que mudava a carreira de um jogador fazer gol em Grenal, né? Acho que era absurdamente, assim, notável, assim, pós-Grenal, uma boa atuação. Então, eu vivi muito isso e encarava muito a sério isso. Então, eu tive a felicidade de fazer alguns gols aí em Grenal, que a torcida lembro até hoje e foram importantes assim para mim e para minha trajetória aqui no Inter, né?
O fato de você ter sido criado no clube, Nilmar, também mexia isso, fazia, você aprendeu cedo o que significava o Grenal e isso você levava para campo também?
Então, Tomás, eu, como eu disse, eu cresci ali, né, indo nas arquibancadas, até mesmo sendo gandula alguns jogos, né, que antigamente podia até ser os próprios jogadores da categoria de base, estavam nos estádios, então a gente cresce nesse ambiente, apesar de eu ser paranaense, vim jovem para cá, eu cresci nesse ambiente de rivalidade, e até depois eu saí, joguei em outros clubes, mas aqui no Sul a gente sabe a rivalidade de Grenal, o que significa, então eu vejo muitos jogadores que vêm para cá, acho que demora um pouco a assimilar o que é um Grenal, é um campeonato à parte, a paixão do torcedor aqui é absurdamente, acredito que é a maior do Brasil, e sem dúvida eu tive a felicidade aí de ter bons desempenhos nos Grenais, e sem dúvida foi pela meu início de carreira, né, no Inter, de conviver nesse ambiente de mudança de status pós-Grenal, acho que isso foi o que mais notou assim, na minha carreira.
Luca, eu sei que tu tá louco pra fazer pergunta pro Nilmar aí, por favor, né? Vai lá.
Eu tava assimilando algumas coisas ainda, nem sei por onde começar, mas eu sou um menino estudioso. Não fazia parte do podcast quando entrevistaram o Daniel Carvalho, mas estava ouvindo, já ouvi algumas duas, três vezes o podcast dele, porque fala sobre a alma do torcedor, e acho que vai muito de encontro com o que o Nilmar falou. Daniel Carvalho, naquele podcast, se não me engano, é 47, recomendo aos nossos ouvintes, inclusive, falou que subiu ganhando R$800 e por isso fazer um gol em Grenal era tão importante, que mudava a história. Tem um pouco disso também, Nilmar, de ser outra época, era outro tipo de grana, jogava realmente para um prato de comida, como ele dizia, e hoje o pessoal meio que não entende, não assimila muito isso.
Não, o Dani foi bem, acho que são momentos, né, do futebol, cara, acredito que a cada ano que passa, a parte financeira vai só aumentando, porque envolve muitas coisas. O futebol virou muito negócio hoje. Claro que na minha época, comparando a hoje, não é nem chega perto da parte financeira, mas também a minha época não chegava perto dos anteriores também, né? Que, infelizmente, eram craques de bola e não conseguiam viver do futebol, né? Mas era bem isso. A gente tinha regras no clube, né? Que salário, quando você chegava no profissional, você tinha que ter uma estabilidade. Hoje é diferente, hoje com 12, 13, 15 anos, você já tem um salário absurdo, com empresários, família em cima, acredito até que o reflexo também de não surgir tantos jogadores tem a ver com isso, mas é o momento, o futebol virou um negócio, mas a gente tinha isso mesmo, como um prato de comida, aquela coisa de, pô, tô no profissional, quero dar meu máximo, porque é o que eu sei fazer, é minha oportunidade da vida. E sem dúvida, hoje, às vezes nem é culpa do jogador, é culpa da nova geração, do momento, é outro momento do futebol, a gente tem que entender e ver que é difícil também para um jogador que já é badalado antes mesmo de jogar no profissional, ter uma certa concentração, já que a maioria dos jogadores vem de uma base familiar não tão legal, assim, vamos dizer, de ter um esclarecimento para saber da responsabilidade que é se tornar um jogador de futebol, do profissionalismo que tem que ter.
Ô, Nilmar, nós estamos vivendo aí duas semanas Grenal de decisão no Campeonato Gaúcho, né? E a última decisão que o Inter venceu sobre o Grêmio teve o quê? Teve gol do Nilmar, né? Em 2015, né? Pra variar, teve Grenal e gol do Nilmar.
Atrás aí com o Matias, Valdívia vai na marcação, desarmou o Matias. Olha o contra-ataque do Inter, Nilmar botou velocidade, vai levando pelo meio, abriu para o Valdívia, ia passando pela marcação, caiu, Nilmar bateu, feito! Nacional chega lá com Nilmar, camisa 7.
Muda muito jogar um Grenal decisivo na preparação para o Clássico, que já é uma preparação diferente?
Dá, já é algo a mais, assim, né? Porque eu até falo, eu joguei 5 finais de gauchão, acho que quanto o Grêmio foram foi uma só, porque na minha época chegava Juventude, Caxias, até mesmo a Ubra já chegou. Então...
Né? O 15 também, né?
E 15, foi. Não, 15 foi o Grêmio, foi o Grenal daí. Eu falo que, tipo, contra o Grêmio sempre é um jogo especial. Agora, se tratando de decisão, se torna mais ainda, né? Porque a gente sabe que ainda mais esse agora, que é dois treinadores novos nos clubes, momentos parecidos, né? De estilo de jogo novo. Então vai contar muito para o decorrer da temporada para dar uma estabilidade. Mas eu estou confiante, acredito que o Inter possa surpreender, porque acredito que o Grêmio tem uma base já formada há mais tempo e o Inter ainda está nessa dificuldade de encontrar um estilo de jogo, hein?
Bom, esse Grenal que você pode citar em 2015, né? Como é que você lembra daquele último gol que você fez?
É, pô, você é mais recente, né? Esse aí eu lembro, lembro. Foi um bate-rebate ali, na verdade, né? Depois eu acabei dando passo pro gol do Valdívia, né? A gente acabou vencendo, mas foi um gol meio de sorte, assim. Acho que mostra muito o que foi, assim, minha carreira. Às vezes eu não conseguia, tive bastante sorte, assim, na hora de finalizar. Tá no local certo, na hora certa. Acho que conta muito pro atacante isso.
Mas além de tudo, é uma jogada, né? Você que inicia a jogada, né? Você toca para ele e vai acompanhando, né?
E vou, aquele time ali era, pô, a gente tinha um time muito forte, o Valdívia também tava voando, né? Era só tocar para ele que e chegar da área que a bola sempre sobrava.
Vocês sabem que... Vai tu?
Não, só queria dizer uma coisa, o Nilmar tá falando de sorte, né? Não era sorte, né? Pelo amor de Deus.
Eu brinco sorte, que eu falo no sentido sorte junto com competência, com trabalho, mas tem que ter um pinguinho também, não tem como. Na vida a gente tem que ter esse, esse pingo de sorte nos acompanhando.
É, eu jogava muita bola, tá louco.
Não, o que eu queria comparar, o Nilmar já citou aqui mesmo o Grenal de Erechim, que acho que no outro podcast eu até meio que confundi esse Grenal de Erechim com o Grenal da Fronteira. Esse Grenal de Erechim que teve aquele gol que ele e o Tyson saem correndo, feito dois maratonistas absurdos, muito rápido. E eu acho impressionante que, tipo, esse jogo foi em 2009, o Grenal de Erechim. E aí em 2015, muitos anos depois, o Nilmar, né, acompanhando a idade, né, os anos que se passam, ainda correndo da mesma maneira, fazendo um gol no mesmo estilo velocista. Nilmar, essa característica da velocidade é tão natural assim para ti, que os anos passam e ela continua?
Cara, eu acredito que agora, se eu fosse voltar a jogar, acho que era difícil, né, manter aquela pegada. Já vou fazer 37 anos esse ano, mas sempre foi meu ponto forte, né, velocidade. Eu sempre fui um cara de biotipo franzino e acredito pelas lesões que eu tive no início da carreira, eu sempre fui dependente, né, da parte de reforço muscular. Isso me ajudou bastante também, porque era uma certa obrigação estar sempre na academia fortalecendo para ter essa explosão. Porque quando você não tem lesão, você acaba achando que tá tudo bem, nem treina tão específicos assim. Então, eu, por ter tido essas lesões nos joelhos, eu acabei tendo um trabalho mais sempre diferente dos restantes dos jogadores, para ter essa atenção maior em reforçar os músculos e me dava essa potência. Acredito que isso aí foi a maior qualidade minha, assim, de ter no futebol, que eu acredito que é a velocidade com a técnica, né, para poder estar sempre na frente dos adversários e do zagueiro, que normalmente sempre a velocidade não é tão o ponto forte, né, então eu sempre tive isso como características e até a minha volta pro Inter ainda consegui desempenhar bem, né, acredito que eu não voltei a jogar futebol ainda porque acredito que eu ia sofrer muito quanto a isso, né, porque eu sou um atacante mais de velocidade do que aquele 9 mesmo que fica parado lá na frente.
É, mas eu tenho certeza que se te botar para jogar aí, tu... Você deixa a maioria comendo aí, com certeza disso.
Ah, cara, vou te falar que de fora eu brinco, até que dá até vontade de voltar, só que é muito diferente. Aqui de fora parece ser muito fácil o futebol. Claro que a gente se torna o futebol fácil, mas o futebol, o alto rendimento, o esporte de alto rendimento requer muita dedicação, muito preparo, é diferente. Claro que de fora aqui parece ser muito fácil, ali de cima tu olha assim, mas lá no raio do campo ali, hoje ainda não tem a torcida, mas com a pressão da torcida, diretoria, aquela coisa de o que envolve um jogo de futebol, sem dúvida, acaba afetando, assim.
Eu ia dizer isso, tu fazia parecer fácil, mas eu sempre falo isso para uns amigos peladeiros que dizem, pô, se me botar um preparo físico ali, eu jogo certo. Eu digo, tá bom, faz o seguinte, dá um pique de 50 metros e domina certinho o lançamento, né? De 60, vai, uma vez só.
Corre 30, 40, tem que estar equilibrado, com força para finalizar ainda. Não é fácil.
Agora Nilmar, a gente está fazendo esse podcast numa quarta-feira, um dia depois da derrota do Inter por 2-1 de virada para o Deportivo Táchira. Eu queria te perguntar, tu obviamente está acompanhando os jogos, né? Queria saber a tua opinião, a tua análise desse começo de trabalho do Inter, do Miguel Ángel Ramírez.
Então, eu, na verdade, como eu sou um fã, assim, tipo, desse estilo de jogo, porque eu joguei na Espanha. Então, quando eu cheguei na Espanha em 2009, o Villarreal, meu time, jogava assim, porque espelhava muito no Barcelona. Só que para você jogar desse estilo, dessa filosofia de jogo, você precisa, o mais importante, que é ter as peças, né, para poder desempenhar. Então, chega a maior dificuldade do Inter nesse início com o Ramires vai ser ele entender que, às vezes, dentro do elenco, ele não vai ter essas peças suficientes para ele poder desempenhar essa saída de bola com qualidade. O meio-campo tem que entender muito bem esse jogo. Mas acho que quando a diretoria foi buscar ele, tinha que passar para ele o que tinha em mãos, né? Porque a gente dá como exemplo sempre Manchester City, Barcelona, mas aqui o Brasil é outra realidade, né? E a gente vê que o Inter chegou a vice do Campeonato Brasileiro ano passado, totalmente diferente, né, no estilo de jogo. E quando se muda treinadores, que muda de 3-5-2, 4-4-2, as filosofias parecidas aqui no Brasil, não sofreu tanto, mas agora com essa mudança radical está difícil para os jogadores entender e assimilar esse estilo de jogo, e o Inter está sofrendo, está oscilando muito, mas como eu disse, o presidente, a diretoria que o contratou tem que dar respaldo para ele, para ele poder mostrar resultado, porque senão a gente sabe como que é a vida de treinador no Brasil. Já estão pedindo a saída e aí interrompe o trabalho e prejudica a temporada, né?
Você entende, Nilmar, que ele precisa mais tempo para implantar esse estilo ou talvez que ele possa enxergar melhor as peças e talvez mudar um pouco o conceito dele?
Eu acho que ele vai ter que se adaptar aos jogadores, porque pelo que a gente está vendo, assim, é que é de fora, eu não estou acompanhando o dia a dia, até porque não pode mesmo, gostaria muito, né, de acompanhar, mas eu acredito que ele vai ter que dar um passo atrás, assim, poder ver o que ele tem no elenco para ele poder desempenhar e trazer o resultado o quanto antes, porque aqui a gente sabe, a cobrança é muito curta, assim, para treinador, tem que dar resultado para amanhã, e esse estilo dele, acho que ele vai ter que repensar um pouco, não mudar totalmente, radicalizar, mas ter que dar uma repensada. Eu cito como exemplo o próprio São Paulo, né, com o Diniz, que jogava nesse estilo. Chegou a liderar o campeonato, deixou escapar o campeonato também propriamente pelo estilo de jogo, porque acabou, no momento da competição, os adversários entendendo, e aí não tinha outra maneira. Ele vai ter jogos que ele vai conseguir fazer o que ele gosta, mas ter jogos que ele vai ter que, ó, gente, vamos dar um chutão, que não vai dar para sair jogando aqui, porque é sofrimento, né, até para a gente que está de fora.
Tu citou, acho que o Diniz, acho que umas 2-3 vezes, mas... Acho que também, por um tempo, a gente acreditou muito nessa filosofia porque ele surgiu no Audax, né? E era difícil acreditar que aquele time lá... É o Audax, né? Eu acredito. Que aquele time do Audax tivesse peças extremamente brilhantes e deu certo na medida do possível, né? Naquele Paulistão lá, tanto que projetou ele nacionalmente. Mas a gente entende que para time grande, talvez o tempo não seja o mesmo tempo que o Audax tenha dado, né? Pro Diniz. Mas a minha pergunta, Nilmar, é mais baseado na situação de um pós-Grenal. A gente viu que o Eduardo Cudê sofreu muito com esse estigma do Grenal, depois o Abel veio, aliviou a tensão, e o Inter do Ramires vem oscilando bastante, principalmente fora de casa, mas a pergunta que fica é, o Inter ganha o Grenal, vamos supor, o Inter vence o Gauchão, o que isso significa dentro de um clube de futebol para uma diretoria? Tu que viveu um Grenal, tu que viveu um título de gauchão, como que isso tranquiliza para o resto de uma temporada?
Cara, voltando só ao finalizar do Diniz. O Diniz fez isso no Audax porque, ele notou que o time dele tinha, por mais que os zagueiros não eram conhecidos, tinha uma zaga de qualidade técnica boa para sair jogando e não tinha essa pressão toda. Então, ele conseguiu ter um tempo de trabalho e ficou muitos anos lá. Então, acho que por isso que ele conseguiu implementar esse estilo que fez ele chegar até o São Paulo. Agora, o Grenal, cara, para a temporada... Eu falo sempre, o gauchão, quando inicia, joga o sub-20, o sub-17, não é tão importante, é um momento de transição, dá chance para os meninos e tal, atrapalha o calendário até o momento que se confrontam os dois maiores aqui, né, do Sul. E a gente sabe que o que envolve o entorno, o extra-campo, a rivalidade que tem, a parte... emocional do próprio clube também, né? Porque eu vivi um momento que o Grêmio ficou 15 anos sem. Eu vivi um momento bom do Inter, né? É sempre essas. E o Inter ficou agora muitos anos sem ganhar o Grenal. Então, sempre essa gangorra aqui no Sul. E eu sempre notei que pós-Grenal, os jogos seguintes eram demissão de treinadores, jogadores não jogando mais. Eu lembro do meu de 2015, o Felipe Bastos, né? Ele acabou saindo, aquele passe que ele deu, que eu acabei fazendo a jogada, não conseguiu jogar mais no clube. Então, um Grenal tanto te leva ao achar que é o melhor time, ou o melhor jogador, como achar que é o pior. Então, você tem que ter um equilíbrio e entender que é apenas um jogo e assimilar que é um jogo diferente. Acho que o mais difícil é passar para os jogadores que vêm de fora o que significa esse jogo, né? O que envolve, contar um pouco da história e tal, que é legal também, é algo a mais. Infelizmente, sem a torcida, a gente perde um pouco, né, dessa coisa bacana que é esse jogo.
Eu ia te perguntar justamente isso, Nilmar. Como o Nilmar, mais jovem, né, que tu ainda tá um guri, né, na verdade, né, mas como o Nilmar, mais jovem, se preparava para um Grenal, independente de ser final de gauchão ou não, tu sente que o peso do Grenal pro jogador hoje, ele tá um pouquinho diferente do que era na tua época? É questão de viver mesmo esse sentimento?
Ah, hoje eu acredito que, como tudo, né, tá tudo muito intenso, assim, tudo muito... muita mídia, muito o entorno, né, do futebol, que virou o negócio, o business, o que é. Na minha época, eu brinco que eu falo, hoje eu falo, pô, eu não sabia da responsabilidade que é ser jogador de futebol, tu só sabe quando tu para ou quando tu fica um tempo fora dele, porque pra gente é tão automático, é tudo automatizado, tu entra, tu tem aquele frio na barriga, aquela, sabe, mas se tu parar pra pensar, tu vê que tu tá representando milhões de pessoas, é uma coisa muito legal, é um sonho de todo menino ser jogador de futebol, mas tu carrega uma pressão muito grande, assim, em cima. Mas quando você tá dentro ali no ambiente, você acaba não tendo essa noção, né? Então, acho que o mais difícil é você enxergar isso e tratar com uma naturalidade, assim, que é o mais importante pro jogador, para poder estar tranquilo, para desempenhar tudo aquilo que ele sabe. Mas é uma pressão, uma responsabilidade muito grande que eu consigo enxergar de fora, né? Quando eu tô, a carreira do atleta profissional é muito automatizada, então você entra pro jogo, aquela coisa é mais um jogo, mas tu tem que levar para dentro que é algo diferente, jogos importantes. Isso aí eu tinha muito em mente, apesar da pouca idade, eu sempre... é inegável, tu se concentrava muito mais, ainda mais um gauchão, né, que a gente... ah, vamos jogar lá no interior contra... é mais difícil, porque Grenal tu já se motiva automático, não tem como. Tu vai chegar no teu prédio, o porteiro já vai te dar uma letra. Vai sair, vai abastecer o carro, o cara, o frentista já chega, tem como, já tem essa pressão vindo no automático já.
Ô, Nilmar, eu queria insistir nessa questão da diferença de gerações, porque hoje a gente vê as redes sociais, principalmente agora na pandemia, um moedor de carne absurdo, assim, né?
De carne.
É impressionante, e aí até levando para violência, por exemplo, no caso do Santos, tá, né, com o Ariel Holan, o Abel Ferreira foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, faz 2-3 meses, já tá com o muro pichado, né? Como tu imagina que é pro começo de carreira de um jogador ter tudo isso bombando tanto, assim?
Então, cara, eu vivi muito isso no Corinthians, né? Em 2005. Essa coisa de invadir treino, você perder um jogo, não poder sair para jantar, te apedrejar teu carro na saída do estádio. E eu tinha vindo do futebol francês, da Europa, né? Então, e aqui até então no Sul não tinha muito isso. Era diferente. Acredito que a cultura também, acho que a nossa educação também, né, do nosso povo brasileiro, acho que conta muito com isso. Lá fora eu até brinco, que eu chutava a bola, errava um gol, a torcida batia palma, falava, meu Deus, o que é isso? Sendo que isso, o futebol teria que ser um espetáculo à parte. Acho que nós brasileiros, às vezes, passamos um pouco do limite, né? E é difícil para o treinador. Para nós, ainda a gente cresce achando que isso é normal. Agora, imagina um treinador do Palmeiras, que vem lá de fora, o próprio Ramiro, que vem da Espanha, ver isso acontecendo aqui no Brasil. Para eles, deve ser mais chocante ainda e sobrenatural, né? Infelizmente, acontece. Acredito que, como eu disse, a nossa educação, assim, tem que melhorar, mas isso aí vai levar anos, assim, para poder entender que o futebol é um espetáculo, que o atleta profissional não é um robô, é um ser humano normal, que vai ter dias bons, dias ruins, mas é complicado, é uma psicologia maluca, assim, ser atleta de alto nível aqui no Brasil, porque a gente vê muita parte financeira, acho que isso aí também conta muito, né?
E, Nilmar, agora voltando, né, agora sair um pouquinho desse Nilmar jogador e que analisa o que está acontecendo, para o Nilmar torcedor mesmo. O que ele espera desse domingo?
Olha, para dizer, Tomás, eu tô confiante, assim, porque eu sei que quando você vem de uma derrota, como foi o caso de ontem, a desconfiança sempre aparece, né? E a gente sabe que o atleta profissional, eu que tive lá dentro, eu sei muito bem o que está passando no vestiário no momento desse. E o futebol é legal, é bacana por causa disso. Tu tem 2, 3 dias depois chances de se recuperar. Eu, como atacante, vários momentos, perdi jogos, perdia gols, e 2, 3 dias, sei lá, fazia dois, três, já. A memória é um pouco curta, vamos dizer assim, né? E tem um lado bom, como ruim também, que você me comemora um título, no caso do Palmeiras, e 3, 4 dias depois tu vai lá e já perde, já esquece tudo. Então, essa gangorra no futebol tem que ter um equilíbrio. Acho que o Inter tem que buscar esse equilíbrio, porque a gente sabe que não vai vencer todos os jogos. A gente sabe que é um grupo hoje, não está entre os três maiores do Brasil, porque para mim Flamengo e Palmeiras está um nível acima, Atlético Mineiro. Se tratando de elenco, que o futebol brasileiro necessita muito hoje, você tem um elenco. E eu acredito que o Inter vai surpreender, porque, como eu disse, está desconfiado, os atletas vão estar com aquela motivação extra, né? De, pô, tem que reverter essa situação. Muitos anos o Grêmio vem ganhando, apesar do Inter ter interrompido essa sequência, mas depois voltou a perder de novo. Eu estou confiante, acredito que vai ser 1-0, já tá bom já para a gente voltar aí e não perder no ranking, que o Inter é o maior vencedor aqui no Sul, né? De clássico.
Eu tenho uma curiosidade, Nilmar. O próprio Globo Esporte fez contigo uma matéria há alguns anos atrás que meio que traçava o teu perfil meio que na contramão dos boleiros, né? Falando que tu não tinha vícios, etc. Sempre se preocupou muito, sempre foi muito profissional, sempre teve uma cabeça muito boa. E é uma parada que a gente sempre notou fora de campo, né? O torcedor sempre teve sempre foi o garoto, né, do torcedor mesmo, passando o tempo, sempre foi o garotinho de ouro. E eu queria saber de ti agora, com 36 anos, como é para ti ter tantas opções do que seguir, porque tu ainda pode voltar a jogar. Se tu quiser, com certeza, eloquente da forma que tu é, ser comentarista de algum lugar, tu pode ser. Se tu quiser focar na parte de entrar numa gestão de ou seja treinador ou dirigente, eu tenho certeza que as portas estarão abertas. O que que tu planeja em relação ao futebol para médio e curto e médio prazo, assim, a partir de agora?
Então, Luca, não é o primeiro que fala isso assim a respeito, né, desse meu jeito de ser assim. Acredito porque por eu ter vindo do interior do Paraná, de uma família simples, tal, meu pai me ensinou muito. E eu cresci naquela família que, pô, se eu chegasse com um brinquinho, nada contra, com o cabelo grande, meu pai já olhava para mim, aquela coisa mais chucra, né, de interior, de até mesmo certo machismo, né, que a gente cresceu na geração dos nossos pais, né? Teve muito isso. E eu sempre fui muito tranquilo e tímido também. Estou aqui falando com vocês e tal, mas eu nunca gostei muito do holofote, assim. Tipo, eu gostava dos holofotes quando eu fazia gol e tal, porque eu via muitas vezes saía notícia de alguém assim. Eu falava, não, mas não é isso, eu estou junto com essa pessoa, mas não é isso, não é aquilo. Eu acho legal, tipo assim, eu gostava eu mesmo ser meu próprio marketing, assim, vamos dizer. No entanto, que eu parei no Orkut, eu até brinco, pô, não fui nem pro nem pro Facebook eu consegui chegar, eu parei no Orkut já. E também um lado de ficar mais resguardado, porque a gente é muito exposto, né? E é muito cobrado também. Então era uma maneira de eu ficar mais resguardado para mim, de chegar menos informações assim negativas, não que me abalasse, mas também para não interferir em alguma situação ou tal, para poder lidar bem. E eu nunca tive problemas assim quanto a isso. Eu até brinco, eu cheguei no mundo árabe e os árabes olhavam para mim e falavam: tu não é brasileiro? Eu falei: por quê? Tu não tem tatuagem? Eu falei: não, não tem por opção. Acho legal, lindo, bacana, muito fera, estilo, mas é que eu não quero sentir dor. Já senti muitas dores no joelho. E aí a galera tem essa imagem minha assim. Então, aí quando eu parei, eu tomei esse tempo. Pode dizer que eu fiquei acho, 2 anos sem dar entrevista. Eu fiz uma matéria no Esporte Espetacular. E eu fiquei 2 anos. Um ano eu passei viajando, voltei para todos os lugares. Tudo que eu queria fazer quando jogava, que eu não tinha oportunidade, eu fiz com a minha família, viajei. Tive um problema de depressão, que hoje eu entendo que é normal, é natural, mas foi difícil no início para mim. Procurei curtir minha família. E agora tá caindo, não caindo a ficha. Agora eu tô naquela fase, essa aí que mesmo falou: tu volta a jogar ou tu vai fazer outra coisa? Para fazer outra coisa, eu preciso me capacitar. Então, tem várias projetos, ideias, pensamentos para eu poder seguir, mas no momento não tem nada, porque veio a pandemia também, acabei dando uma segurada, mas administrar meus negócios por enquanto e a oportunidade que aparecer, eu vou seguir. Claro que eu gostaria de seguir na área do futebol, mas não diretamente em campo, porque não tenho perfil e também a rotina é muito desgastante, assim, né? Mas eu gostaria de fazer algo ligado ao futebol, porque é o que eu fiz a vida toda e que eu gosto de fazer, né?
Ô, Nilmar, já encaminhando para o final da nossa resenha aqui. Então, só para deixar claro, o Nilmar hoje não volta a jogar futebol. O Nilmar hoje está aposentado, dá para dizer isso?
Claro, Eduardo, eu brinco, eu falo, alguém arrumar um time para mim hoje, 3 anos sem jogar, isso aí vai ser o melhor empresário do mundo.
Olha,
Não tem ideia, pensamento em voltar. Eu até falei com o Daniel Carvalho esses dias, eu falei, o Daniel Carvalho parou e voltou, né? Porque todo mundo, o Mato não fez nenhum jogo de despedida, nenhuma. Eu brinco, minha carreira foi tão rápido o início como o final. Foi sem programar, sem nada. Mas eu tenho que ser realista, é muito difícil hoje eu voltar a jogar em alto nível, assim. Muito difícil. Ah, mas sempre fica, né? O ex-jogador de futebol sempre vai ter essa coisinha, ah, poderia ir mais. Fulano de tal joga até tantos anos, mas cada um tem suas particularidades e tem que encarar com naturalidade.
Ô, Nilmar, para já ir encerrando, fazer a última aqui. Queria que tu falasse, na verdade, um pouquinho sobre um atacante que também tem muita velocidade, que é o Yuri Alberto, e também que tu falasse do Tyson, que tu apareceu dando uma entrevista, o Tyson botou ali minha dupla, ali meu parceiro no Instagram. Queria que falasse desses dois jogadores aí pra gente encerrar a nossa resenha.
Bom, o Yuri, eu gosto muito desse jogador, acredito que ele tem duas valências importantíssimas ali, né? Duas ou três, na verdade, a velocidade, o porte físico dele, né? Acho que isso ajuda muito para a posição que ele joga e a tranquilidade que ele tem para finalizar. Ele finaliza muito bem, então acho que para um atacante é muito importante. E ele é muito jovem, né? Tipo, 20 anos de idade, 19, 20. Ele, sem dúvida nenhuma, eu vejo como a maior joia que o Inter tem hoje, assim, no elenco, para poder fazer o que todos os clubes brasileiros precisam fazer, que é vender jogador, trazer dinheiro para o clube, porque o Inter eu sei que está passando por uma dificuldade, não só o Inter, como todos os clubes no Brasil, né? E necessita, mas acredito que o Inter tem que usar muito bem esse atleta, porque ele vai ser, acredito, uma das maiores vendas, assim, do Inter, né? Porque tem muito potencial, eu sou fã dele. Já o Tyson, esse é, pô, meu irmãozão, tá louco? Eu fiquei feliz com a volta dele, é um cara que eu me identifico muito, né, com ele, com o início de carreira dele, de ser um jogador mais franzino, de ter feito um trabalho de força antes de chegar no profissional e ter participado ali do início da carreira dele, ele me dando muitos passos para gol, fazendo várias jogadas juntos, então ele tem tudo para dar certo no Inter, eu torço muito por ele, porque ele merece muito.
Pô, Nilmar, muito bom ver isso, queria te agradecer demais pela resenha, foi top 3 podcasts do Inter aí.
Valeu, que agradeço aí, obrigado pelo papo aí, um abraço aí pro Eduardo, pro Thomas, pro Luke aí, todos vocês aí, grande abraço.
Bom, depois dessa baita resenha com o Nilmar, eu não preciso falar mais nada, o podcast GE Inter fica por aqui, esta edição e todas as outras edições estão disponíveis em ge.globo/geinter, em ge.globo/podcasts, e também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, nas mais diversas plataformas de streaming. Vocês acompanham também todas as informações do Inter antes, durante e depois do Grenal no ge.globo/inter. E vocês assistem ao Grenal deste domingo às 16h no Beira-Rio pelo jogo de ida da final do Gauchão, na RBS TV para quem é do Rio Grande do Sul e no Premier para quem mora acima do Mampituba. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do podcast GE Inter.